UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom, abuso sexual de crianças e adolescentes. Assunto sério, precisa ser discutido, mas é preciso que seja pesquisado também, para que a gente tenha informações a respeito. Um simpósio realizado pelo Projeto Cavas, que é o projeto de pesquisa e atendimento clínico a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, ligado ao Departamento de Psicologia aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, trata justamente desse tema. Nós vamos conversar agora com a professora do Departamento de Psicologia da UFMG e coordenadora do Projeto Cavas, a professora Cassandra França, que está ao telefone na ponta da linha. Bom, antes de tudo, professora Cassandra França, muito obrigado pela participação aqui conosco e um bom dia, professora.
Bom dia. A todos vocês.
Bom, professora, primeiro eu gostaria que a senhora nos falasse como é que surgiu o projeto Cavas. Como é que, há quanto tempo ele existe? Qual foi o mote para que ele surgisse, hein, professora?
O projeto Cavas surgiu há 5 anos devido a um incremento muito acentuado da demanda de famílias que procuravam tratamento para crianças que haviam sido abusadas sexualmente. Esses encaminhamentos vinham por parte dos alunos do curso de psicologia, dos professores, e nós fomos vendo que era preciso criar um espaço específico e treinar alunos, né, para esse atendimento.
Sim. Professora, esse crescimento, né, da demanda da sociedade de 5 anos para cá, existe alguma razão? O número de abusos aumentou? Ou é a questão da denúncia, mas as pessoas estão mais conscientes? A senhora acha alguma explicação a respeito disso, professora?
Sim, a partir do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, da década de 90, a sociedade passou a encontrar meios, né, para fazer essas denúncias. E passou-se, né, a se conversar, a se falar mais abertamente sobre esse tipo de violência. Então, o número de abusos, não é que o número de abusos tenha aumentado, né? Esse dado a gente não consegue ter, mas o que a gente consegue saber é que as pessoas estão mais alertas, né? As escolas estão mais alertas, os conselheiros tutelares, né? Toda a sociedade está mais vigilante para com isso e denunciando mais.
Sim. Professor, existe uma diferença entre exploração sexual e abuso sexual? De criança e adolescente, qual que é?
Geralmente, o abuso sexual é o nome maior, né? Quer dizer, de uma aproximação, de uma sedução, de uma atuação sexual que desrespeita a vontade do outro, né? O abuso sexual quer dizer isso. Agora, a exploração, geralmente, esse termo é mais usado quando há a retirada de fins lucrativos, né, de dinheiro das crianças, né, como acontece, por exemplo, na prostituição infantil.
Sim, um adulto administra, vamos dizer assim, entre aspas, o negócio, né?
Exatamente. Então aí a gente usa mais a expressão exploração sexual. O abuso sexual é mais usado para atos, né, que é contra a vontade da criança.
Sim, sim. É verdade que esses atos geralmente acontecem com pessoas conhecidas dessas crianças, familiares, parentes, vizinhos?
Sim, grande maioria, as estatísticas tendem a dizer que em 70% dos casos as vítimas conhecem o agressor.
Sim. Professor, eu já ouvi dizer também que grande parte dos abusadores também foram abusados quando criança. Isso é mito ou isso também procede?
Isso procede. Procede, sim. E é exatamente por conta disso que nós estamos abrindo uma linha de pesquisa sobre o assunto, porque há um ciclo vicioso em que as crianças acabam se identificando com os agressores e correndo o risco de futuramente, né, facilitarem o abuso de seus filhos ou então se tornarem abusadores.
Sim, então é preciso quebrar o tabu e pesquisar e discutir o assunto, né?
Exatamente, é isso que nós vamos fazer amanhã e depois, quinta e sexta, no auditório Sônia Viegas, lá na Fafiche. Nós estamos organizando o segundo simpósio de pesquisas do Projeto Cavas e durante 2 dias nós vamos ter mais ou menos 15 doutores, né, falando sobre esse assunto, né, palestrando e explicando, né, professores do Departamento de Psicologia, Filosofia, Antropologia, Ciências Sociais, Direito,
Sim, é uma área que ela trabalha com várias áreas do conhecimento, né?
Exatamente, exatamente. Uhum. Nós trabalhamos de um modo interdisciplinar e multidisciplinar, né, para tentar formarmos redes que possam atuar, cada um na sua especialidade, né, mas discutindo diversas frentes de atuação para o enfrentamento da violência sexual contra as crianças.
Nós estamos entrevistando ao vivo a professora do Departamento de Psicologia da UFMG, coordenadora do projeto CAVAS, professora Cassandra França. Projeto CAVAS, que trabalha com pesquisa e atendimento clínico a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Professora, a senhora falou a respeito da pesquisa, né? Mas tem também esse trabalho de atendimento clínico. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Como é que se dá esse atendimento aqui dentro da universidade, hein, professora?
O atendimento, nós só recebemos crianças que a situação familiar, né, ou o abusador já está na justiça. Então, nós trabalhamos na ponta final de todo o processo de culpabilização do agressor, né? Então, nós recebemos as crianças, geralmente vêm indicadas nesse momento pelos diversos juizados da infância e juventude, psicólogos, né, que já foram nossos alunos.
Sim.
E que estão trabalhando,
interessante,
né, em várias instituições públicas da rede municipal de assistência e que fazem encaminhamento, né, porque nós não temos advogados, né, serviço jurídico estruturado. Então, nós só fazemos o tratamento psicoterápico para tentar minimizar as sequelas deixadas pelo abuso sexual.
Uhum. Professora, em termos de tratamento, não a respeito do Projeto CAVAS, mas o abusador, também existe um tratamento para ele, professora?
Sim. Existe uma pesquisa que está sendo feita no Hospital das Clínicas, né, um projeto, melhor dizendo, né, de atendimento aos abusadores. Ainda é uma coisa, assim, é uma proposta, né, que está começando, é coordenada pelo professor José Raimundo Lipe.
Sim, sim, que é referência no assunto,
isso,
né?
Isso, é referência no assunto, e ele está começando uma iniciativa de atendimento ao abusador e à família do abusador.
Porque esse é um outro tabu da sociedade também, né, professor?
É difícil a gente acreditar na recuperação, mas é necessário tentar.
Sim. Existem projetos, eu até já fizemos entrevista aqui, sobre a castração química, né?
Sim.
E até me parece que em São Paulo, não sei, em alguma universidade, tem um projeto nesse sentido. Qual que é a opinião da senhora a respeito disso, hein, professora?
Olha, eu sou um pouco cética, né?
Sim.
Eu acho que é difícil a gente ter esse controle, porque eu acho que também, por outro lado, quando o abusador, ele percebe, né, que ele está perdendo a potência sexual, que a libido está diminuindo, eu não sei até quando ele suportaria esse tipo de tratamento.
Correto.
Né? O que, em hipótese alguma, inviabiliza. Eu acho que nós temos que tentar, mas tendo uma certa cautela, né?
Sim.
Um certo cuidado com os resultados.
Ok, pode ser que ele ache uma outra válvula de escape para isso,
exatamente,
né?
Exatamente,
uhum.
Né? Quando existe uma atração muito grande, né, uma pedofilia instalada mesmo, né, ele pode encontrar outras maneiras de continuar, né, assediando crianças, né, ou frequentando sites de pedofilia, né?
Ok. Professora, um outro detalhe interessante. Qual que é o perfil das vítimas que chegam até vocês no Projeto CAVAS? Assim, idade, sexo, perfil da família, qual que é, hein, professora?
Olha, a nossa proposta é o atendimento na clínica social do Departamento de Psicologia.
Sim.
Né? Então, nós atendemos a nossa população classe socioeconômica média-baixa. Né?
Tá.
E as crianças, as idades são variadas, geralmente nós recebemos de 4 a 8 anos.
Puxa,
né? Existe um número grande de crianças nessa faixa etária e também de pré-púberes, né? 10, 11 anos. Não existe uma faixa etária,
sim,
típica, não.
Né?
Porque isso depende muito, assim, dos processos, dos encaminhamentos.
E existe mais meninas do que meninos, professora?
Mais meninas.
Isso
a gente não sabe se é porque o número maior, as estatísticas parecem apontar que há um número maior de meninas sendo abusadas. Agora, nós não sabemos se esse número é real ou se isso é apenas um dado que é uma projeção das denúncias que são feitas, né, numa sociedade machista como a nossa.
Claro.
Né, eu acho que as famílias têm dificuldade de fazer denúncias quando o menino foi a vítima.
Sim. Professor, uma outra coisa. Quais as consequências, né, que um abuso sexual pode trazer para uma criança, hein, professor?
Olha, ele, em primeiro lugar, afeta diretamente a capacidade de fantasia da criança. Então, ela para de brincar, né, ela para de ter aquela alegria, aquela espontaneidade que é típica da infância. Ela, geralmente, tem sequelas de memória, porque como ela tenta apagar as vivências sofridas, né? Com isso ela apaga uma série de outros dados mnêmicos também, dados de memória. E esse comprometimento da memória e essa falta de fantasia, elas vão refletir diretamente na produção escolar da criança. Né? Geralmente a produção escolar cai.
Então daí o professor, ele é uma figura importante nisso aí, não é, professor?
Sem sombra de dúvida. É. O professor geralmente é um dos primeiros a notar que a criança está diferente, que ela está mais apática.
E a partir disso, o que que o professor deve fazer? Procurar o conselho tutelar? O que que a senhora recomendaria?
Procurar o conselho tutelar.
É, né?
O primeiro a ser procurado tem que ser o conselho tutelar.
Tá.
Né? É uma avaliação mais minuciosa, né? Se o conselheiro tutelar entender, depois dos atendimentos das assistências sociais, que existe uma suspeita, aí sim é que a criança tem que ser encaminhada ou para a AMAS ou para alguma dessas instituições que fazem os primeiros contatos de observação da família.
Sim. Professor, outra coisa também. Fala-se muito do abusador, mas mulheres também abusam sexualmente crianças e adolescentes?
Sim, acontece. São poucos casos, mas acontecem. De mulheres serem abusadoras, ou diretas ou indiretas.
Ah, como isso, professor?
Indiretas, muitas vezes, elas facilitam.
Ah, né? perfeito.
Que a criança venha a ser abusada por um homem, né?
Sim, sim.
Uhum. Às vezes em troca de álcool, de droga, né? Às vezes com algum ganho.
Ou com violência também, né?
Muitas vezes. Com violência, exatamente.
Bem interessante. Professora, o assunto é vasto, né? Mas é apenas um pequeno toque para chamar a atenção das pessoas. Quem não puder comparecer ao simpósio, a senhora estará lançando um livro, né? Foi organizado pela senhora. Eu queria que a senhora falasse um pouco dele para a gente. Que livro é esse, professora?
Olha, o livro, o nome dele é o mesmo nome do evento, né? Perversão. As Engrenagens da Violência Sexual Infanto-Juvenil, é um livro que foi publicado pela Imago, e tem 17 capítulos e 188 páginas, e nesses capítulos estão expostas as ideias com que a gente vem trabalhando em rede. Então, nós temos uma parte do livro que mostra a realidade sociocultural, né, o que está acontecendo na nossa realidade brasileira. E aí nós temos vários professores falando sobre o assunto, né? Principalmente da filosofia e da psicologia. Depois nós temos uma parte que fala sobre o movimento, né? As atividades, né? Públicas, né? Os movimentos políticos que estão dando cobertura, que apresentam todos os movimentos políticos que estão dando cobertura para o atendimento a essas crianças. E num terceiro bloco, nós temos a contribuição das pesquisas em psicanálise que estão sendo feitas para ajudar na reflexão dessas vivências que as crianças e adolescentes estão passando.
Ok. Bom, professora, só para finalizar, me lembrei aqui um filme que até concorreu ao Oscar deste ano, chamado Preciosa. Não sei, a senhora teve a oportunidade de ver esse filme, professor?
Não vi, não. Tá. Vou assistir.
Isso, eu gostaria depois, num outro momento, para a gente poder comentar, sabe, professor?
Claro.
E durante a sessão de cinema em que eu fui, havia muitas crianças ali presentes. Sim. Também, né? Então parece que o assunto, né, chega até agora às telas de cinema. Então é importante, assim, a gente ver como que a sociedade vai mudando, né?
Exatamente.
Tá bom.
Exatamente. Mas eu agradeço a atenção de vocês.
De maneira alguma. Que isso, professor.
Espero que alguns dos nossos alunos aí do campus e muita gente da sociedade possa participar do nosso simpósio para que ouvir, né, diretamente da gente,
claro.
Fazer questões, colocar denúncias que precisam chegar até as autoridades.
Ok. A inscrição gratuita, professor?
Não, as inscrições são R$30.
R$30.
Podem ser feitas, nós já estamos em cima da hora, né? Elas estavam sendo feitas pelo site da Fundep, onde tem a programação do evento, no www.fundep.ufmg.br. E podem ser feitas diretamente no local, amanhã, às 8h30 da manhã, no auditório Sônia Viegas, na Fafiche.
Ok. Então, tá bom. Tem um telefone de contato aqui. Que é o 3409-4220.
Isso. Ou 3409-6294.
Perfeito. Tá joia. Professora Cassandra França, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho e conte conosco aqui na Rádio UFMG Educativa. Tá bom, professora?
Muito obrigada a vocês aí.
Tá joia. Um bom dia. Esta foi a professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do projeto, que é o projeto CAVAS, a professora Cassandra França. Projeto CAVAS, que organiza amanhã, sexta, dia 5 e sábado, dia 6, aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, o segundo simpósio de pesquisa do projeto. Projeto que trabalha com pesquisa e atendimento clínico a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Esse evento acontece, então, sábado, sexta e sábado. É, você tem dois telefones para informação, 3409-4220 ou 3409-6294. Você pode também entrar em contato com através da página da Fundep, que é a Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa da UFMG, www.fundep.ufmg.br. Bom, assunto importante. Eu vou repetir aqui, ó, o filme chama-se Preciosa, depois se quiser dar uma conferida. E o livro, organizado pela professora, se chama Perversão, As Engrenagens da Violência Sexual Infanto-Juvenil, da editora Imago.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.